Olá, meus mais queridos confinadinhos! Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus, especial do Rinite Cósmica, podcast produzido pelo pessoal do projeto Sporum. Mais uma vez estou aqui com vocês, o meu nome é Laura Chucrutz, eu sou quase bióloga, 100% desempregada, e eu entendo tanto de economia quanto a Glória Pires entende de filmes do Oscar.
Eu me chamo Adílio, eu estudo economia na UFSC e eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina e realmente é um nome muito chique.
Olá pessoal, meu nome é Matheus Franza, eu sou acadêmico de economia na UFSC e sou bolsista do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense.
Também sou pesquisador aí do NECAT, esse mesmo aí do Franza. Meu nome é Vicente Heinen e eu também faço economia na UFSC, como meus colegas aqui.
Pois, muito que bem. Hoje eu trouxe aqui para a nossa web bancada esses três cidadãos maravilhosos, porque, assim, eu sou aquela pessoa que pega a sessão de economia do jornal para fazer forro na casinha do cachorro, tá entendendo? Para mim, aquilo ali e mandarim é a mesma coisa. Então, hoje eu cansei da minha própria ignorância e vim conversar com pessoas que entendem, estudam sobre o assunto, para entender um pouquinho mais sobre esse fantasminha da economia que, pelo visto, é muito camarada desse vírus que está assolando a gente. Então, lava a mãozinha, prepara a pipoca e vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo.
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
Então, economistas dessa minha UFSC, eu queria perguntar para vocês antes como é que estava o panorama da economia no geral antes da Covid-19. O que, que vocês têm falado aí na academia?
Bom, eu começo respondendo isso, mas antes ainda de falar do panorama da economia, acho que a gente precisava deixar algumas coisas um pouco claras aqui para esse debate. Bom, a priori, assim, nas primeiras aulas de economia, a gente aprende que a economia são formadas por pessoas, né? Então existem ali as famílias que produzem, as firmas que pegam as pessoas da família para fazer a produção e fornecem produtos para essas famílias então consumirem. Fazer uma análise hoje desse momento saúde e economia fica um pouco difícil quando quem trabalha, quem consome também é quem sofre com isso, né? Que são as pessoas. Além disso, isso vai embasar nossas análises o tempo todo, a questão do mundo ser um lugar ainda extremamente interligado. Então, assim, existem trocas a todo momento, né? Seja de produto, seja de força de trabalho. São trocas desiguais, e aí cabem diversas teorias e questões sobre isso, sobre essas trocas que acontecem no mundo. Mas a gente não consegue fugir disso, né? Mesmo que o Brasil não tivesse nenhum caso de corona, a gente estaria ainda tendo essa questão de estar imerso nesse processo, né? Das trocas. O que acontecia já antes do mundo do corona, lá em 2019, já tinha um debate muito forte sobre o que estava acontecendo no mundo. E aí já se falava, diversas pessoas já falavam que a gente estava caminhando para uma possível recessão. Como exemplo, por exemplo, lá em 2019, a diretora-gerente da FMI, a Christine Lagarde, em Davos, falou que, abre aspas, após 2 anos de sólida expansão, a economia mundial está crescendo mais lentamente do que esperado e os riscos estão aumentando. Então, assim, já estava se falando uma caminhada de uma economia que já mundial, a nível mundial, já não estava naquele pleno caminho, na plena potência. E a gente teve em Brasil, por exemplo, em 2019, um resultado de um crescimento de 1,1% do crescimento do produto interno bruto, né, o PIB, que foi um valor muito baixo, que já tinha 2 períodos anteriores aí, 2017 e 2018, com 1,3%, que também são valores baixíssimos, e que a gente estava num patamar de 2019 próximo a 2013, que foi um período pré-crise de 2014. Então nós tivemos crescimento muito baixo em setores da economia, como a agropecuária, com um crescimento de 1,3%, a nossa indústria, 0,5%. E aí eu chamo a reflexão para vocês pensarem, onde estão as maiores indústrias, em quais são os países que têm esses parques industriais mais fortes, e o quanto que cresce, quanto que... Então, assim, a gente vê que a indústria que era importante no Brasil e que já vem sofrendo um processo de queda da indústria, teve um crescimento muito pífio em 2019. Os serviços tiveram um crescimento de 1,3%. E aí, o que falava-se muito do consumo das famílias, né, que é propriamente as pessoas consumindo, teve um crescimento de 1,8%, que que dizem ser o que puxou o crescimento do produto para cima, que foi o mais baixo desde 2016, e aí isso aí entra já na área do Vicente, que é do mercado de trabalho, mas foi um... O próprio IBGE fala que a gente teve um aumento desse emprego ali que proporcionou as pessoas a consumirem, né, porque elas estavam trabalhando, ganhavam seu salário e tinham de consumir, mas era atrelado a esse emprego informal, então a gente já tinha alguma menor salário, já tinha poucas garantias sociais. E em questões de empresa, por exemplo, uma empresa quando vai aumentar sua produção e tudo mais, ela faz investimentos, né? Seja na sala comercial que ela vai trabalhar, seja no maquinário, seja na compra de conhecimento, né? Seja essas técnicas e tudo mais. E nós tivemos um crescimento do investimento em 2,2% em 2019. E esse investimento do quarto trimestre de 2019 foi menor que o do anterior, então você já estava mostrando uma desaceleração no último trimestre de 2019. E esse crescimento nos investimentos de 2,2% já é muito abaixo de 2018, quando era 3,9%.
Eu acho que essa questão aí é fundamental a gente ter em mente, por quê? Porque o discurso que vai vir aí é de que o Brasil estava muito bem, estava se recuperando, papapá, e aí veio essa maldita crise exógena, né, que dizem que não tem nada que ver com a economia, e solapou, então, a nossa solidíssima retomada do crescimento, que é uma balela, né? Eles vão só usar isso para, no nível global, para se defender do processo de crise cíclica, e aqui dentro para tirar o deles da reta de que o problema não é o Brasil, que a gente estava no caminho certo, que as reformas estavam funcionando e tudo mais.
Mas então a economia ela não estava necessariamente crescendo antes da crise? Porque era isso que eu estava ouvindo.
O desemprego no Brasil, ele não estava mais crescente, ele já estava diminuindo, porém, seguido de diminuição da renda média das pessoas e aumento da informalidade. O rendimento na informalidade ele é muito menor do que na formalidade, os dados mostram bem isso. Então, a economia brasileira ela estava numa situação ruim, uma situação de crise, e o coronavírus ele só vem para aprofundar.
A rigor, assim, a economia brasileira ela é atingida por uma crise que é própria dela, ali em 2014, no final de 2014, por razões que não vale a pena a gente se debruçar muito aqui, mas o ponto é o seguinte, que a gente teve 2 anos de uma queda do PIB de 3, 4%, consecutivos, e depois uma retomada com o PIBinho de 1%. Então, as coisas, essa retomada vultuosa que estava se prometendo aí com as reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, nada disso foi visto. É mais nesse sentido que a gente está falando que a situação aqui não era das melhores, né? Muito pelo contrário. Por isso que a nossa tese é de que a crise vai ser ainda mais severa no nosso país, que além de ser subdesenvolvido, está também num período que era de recuperação muito lenta, claro, do crescimento econômico, né? Ela não estava, como estavam os países da Europa, por exemplo, no caminho de uma desaceleração, mas ela estava ensaiando, que a gente nem sabe se acontecer, né? Uma retomada do crescimento. E aí, aqui, então, por isso, por essa razão, é que os impactos devem ser muito, muito piores, né?
Inclusive, tem e aí a gente volta naquele pressuposto de que o mundo hoje é um lugar interligado de diversas nações. A questão é que nossos dois parceiros comerciais, que são a China e os Estados Unidos, eles estavam em uma guerra comercial. E os dados já mostram que em 2019, os países do G20 todo, como um todo, importavam menos. A China já tinha uma produção industrial muito abaixo do que ela vinha tendo em comparação aos outros anos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o crescimento chinês num valor de 6,6% em 2018. E a gente olha e fala, nossa, o valor alto, né? Porque o Brasil cresceu 1,1. Só que esse valor de 2018, por exemplo, é o menor desde 1990. Então, assim, os nossos parceiros comerciais, e aí a gente volta naquela questão, assim, bem simples. Às vezes o pessoal não tem essa noção que a gente acaba tendo na academia ali da importância da exportação e da importação, né? O Adilho até explicou anteriormente ali, quando não estava gravando, dessa cadeia global que a gente tem de cada país produz um elo dessa nossa cadeia. Mas a questão é que a gente já estava vendo as engrenagens já começando a ficar mais, não rodando tão bem assim. E já começava a ver o mundo já nessa, e o Brasil estava imerso nesse processo. Então, assim, No começo dessa crise sanitária, o ministro Paulo Guedes, por exemplo, falou que o Brasil tinha uma dinâmica própria, que estávamos em pleno voo, o que é muito improvável e levou várias críticas de vários economistas, porque isso é muito improvável. A gente está imerso nesse processo e o processo já estava ruindo. Uhum. Então, assim, seria meio que acreditar que o Brasil tem uma dinâmica própria num mundo que está todo interligado, onde dois parceiros comerciais estavam brigando pelo mercado internacional e o fluxo do mercado internacional também já estava tendo uma desaceleração do comércio internacional, perdão.
Uhum.
E isso fica aparente, o que o Bronza falou, que, por exemplo, a gente faz parte de toda essa dinâmica mundial e a gente já tem nossa própria dinâmica de crise que ela já perdura, como o Vicente falou, desde 2014. Então, uhum, são duas coisas que pesam muito aí no pré-coronavírus da economia brasileira, né?
Então, a gente pode concluir que antes da Covid, o cenário internacional já não estava dos melhores, o brasileiro pior ainda. Hoje, qual que é a visão que a gente tem da situação de todos os países e do Brasil hoje?
Eu posso começar falando em termos de governo, né? Para depois a gente falar do que ele está fazendo para amenizar a crise e o que ele, uhum, não está fazendo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que um debate que às vezes é muito pobre no Brasil, que às vezes acaba não dando uma boa atenção, que é o debate jurídico que tem na economia do setor público. Todo ano o Congresso ele precisa aprovar uma lei orçamentária anual. Essa lei orçamentária ela vai definir o que o governo ele pode executar de despesa durante o ano e o que ele não pode, quais são os tetos para cada área, qual o teto da área da saúde, da área da educação, uhum, dos investimentos. Tetos esses bem rígidos, inclusive. E essa lei orçamentária anual, ela foi, eu não sei se esse é o termo correto no Juridicês 6, mas ela foi anulada pela aprovação do estado de calamidade. Então, se antes o Brasil ele poderia ter, lá no final do ano de 2020, um déficit de 124 bilhões de reais, ele não precisa mais atingir essa meta de déficit, ele agora pode definir outra. Ele pode, com as medidas do que o estado de calamidade permite durante esse período, só durante o período que o estado de calamidade está em vigência, o governo ele pode definir outras metas. E tem alguns estudos, assim, algumas projeções que já falam de um déficit de 500 bilhões, o que está dentro dos padrões dos outros países, de maneira geral. Mas ainda tem muito o que se fazer.
Eu acho que outra questão que vai pegar aqui bem forte na economia brasileira é a questão do comércio externo, né? A gente está aí a gente sabe que a gente é um país dependente, exportador, em grande medida de matérias-primas, e essas matérias-primas estão com uma grande desvalorização por causa da própria queda na dinâmica econômica, no consumo mundial. E aí você pega, por exemplo, os cinco maiores produtos da pauta exportadora do Brasil, aí minério de ferro, petróleo bruto, café, açúcar, soja, café na verdade não, mas os outros todos tiveram uma queda muito grande, o petróleo desabando, então esse déficit da balança comercial do Brasil, que foi de 1,7 bilhões de dólares ano passado para esse ano, ele tende a se acentuar, fazer com que a gente queime nossas reservas internacionais, e isso vai tornar o nosso país ainda mais frágil à dinâmica internacional, ainda mais dependente de capital externo, né? Ou de investimentos externos, enfim, da própria dinâmica da economia internacional, muito mais longe do que aquilo que o Paulo Guedes está achando que a gente está com uma dinâmica própria aí, como o Franza falou.
Tem a questão também das expectativas, né? Que a gente trabalha muito na economia e tudo mais. A questão é que, por exemplo, ali na queda do investimento que eu falei anteriormente, o empresário hoje não tem por que ele começar a colocar um monte aí de máquinas, de alugar salas comerciais e tudo mais, porque ele não sabe o dia de amanhã. Então, assim, ele tá com uma expectativa ruim, vamos dizer assim, e ele vai retraindo. Quando a gente tem essa questão aí que o Vicente falou anteriormente, o risco Brasil, que eles começam a falar, a entrada de capital, investimento externo de outros países aqui, começa a ficar, a se colocar em dúvida, falar, pô, mas será que a gente vai pro Brasil? Porque lá tá meio... tem uma questão de risco e tudo mais, e aí também começa a afetar, então, esse capital externo entrando no Brasil, e que hoje é uma das mais importantes estruturas de capital que a gente tem aqui, porque é o que vai nos sustentando. Só que com eles, temeroso do que vai acontecer aqui, começa a tirar cada vez menos, então vai entrando menos capital e vai afundando o problema, e aí vai virando uma bola de neve, né?
Uhum. Mas o que vai acontecer aqui em termos econômicos mesmo, ou no geral, você diz, em relação à questão da pandemia mesmo, se as coisas vão piorar aqui, ou as duas coisas estão interligadas?
Acaba se interligando, assim. Na verdade, o que acontece aqui no Brasil, assim, esse medo, esse risco e tudo mais que a gente está tendo aqui, é um problema que é mundial, só que em diferentes escalas por diferentes países, né?
Uhum.
Então, as estruturas econômicas de outros países, como a Alemanha da vida, por exemplo, é muito mais favorável do que o Brasil, por exemplo.
Sim.
Sabe? E aí acentuou alguns problemas.
Uhum.
É, as expectativas aí já estão para menos... É, o FMI, que é uma instituição totalmente conservadora e otimista no sentido da preservação do sistema capitalista, ela já está prevendo uma queda de 5,3% para o PIB brasileiro. Então, não tem perspectiva nenhuma de crescimento para esse ano, muito pelo contrário. E outra coisa é o que estão aventando por aí, de que é uma crise passageira, de que vai durar 2-3 meses, que vai durar um ano, que em 2021 já vai ter um crescimento com grande fôlego. Eu tendo a não acreditar nisso, por quê? Porque essa pandemia vai deflagrar uma crise mundial. Isso vai ser pior do que 2008, estão falando em níveis comparáveis ou até piores do que a crise de 29. Então, esses efeitos sobre a economia nacional, que é uma economia muito frágil perante o cenário mundial, isso vai se agravar extremamente. Isso quer dizer o quê? Essa grande queda no PIB brasileiro, ela vai afetar principalmente aqueles setores menos dinâmicos, aqueles setores das pequenas empresas, das médias e microempresas, que são as que vão ser mais afetadas porque elas não têm caixa para resistir, a concentração do mercado não vai beneficiar elas, muito pelo contrário, vai fomentar uma concentração nas grandes empresas, que são em grande medida também empresas filiais de internacionais, né, de multinacionais. Uhum. Então, o cenário aqui é, de fato, uma concentração e centralização do capital nas mãos dos grandes oligopólios, né, que vão controlar ainda mais o cenário nacional. Isso vai ter impactos muito, muito claros, a gente vai ver isso na questão social da desigualdade e no próprio caos que está se avizinhando por aí, né?
Fica mais desigual esse país ainda.
Pois é. Isso tudo somando as classes que de fato trabalham, né? Trabalhadores informais, formais, MEIs, os empregados que já estavam numa situação bem, bem difícil no Brasil. Essas questões vão se aprofundar. A queda de renda, a desigualdade, querendo ou não, sei lá, nos últimos, se pegar uma série histórica bem grande, assim, pode até ter diminuído no Brasil, mas ela fica aparente, a desigualdade social, as diversas formas de desigualdade que existem, né? E as crises, elas tendem a aprofundar isso e concentrar, muitas vezes, como o Vicente falou, muitas vezes não, em todas as vezes, concentrar a riqueza patrimonial do país na mão daqueles 1, 2% mais rico, né? Então, de maneira geral, a renda ela tende a cair muito nesse período.
Uma das razões disso é que o próprio impacto nas horas trabalhadas, no emprego, ele vai ser muito pior do que o impacto no PIB, né? Porque se você pensar que essas pequenas e médias empresas, e principalmente aquelas que trabalham diretamente com atendimento ao público, a questão dos serviços, do comércio, vão ser muito mais afetadas que outras. Então, a questão do desemprego, o desemprego vai saltar mais do que aquela do PIB, né?
Tá, uma coisa que eu... Assim, de novo, tá, pessoal? As perguntas que eu vou fazer aqui é nível por que que não dá pra imprimir dinheiro, sabe? voltando àquela questão de parceiro comercial e tudo mais. Com o que a gente perde mais? Com desemprego ou com perda de parceiro comercial? Ou a perda de parceiro comercial é o que mais causa desemprego, mas perdendo o parceiro comercial a gente não estaria conseguindo desenvolver a indústria local e daí isso não geraria mais empregos? Eu fico bem confusa nesses pontos.
Tá, boa pergunta. Vai, Vicente.
Tá, vamos por partes.
Vicente in the house.
A questão dos parceiros comerciais, eu acho que você tá falando um pouco da queda do comércio global, né?
Isso,
que, vai isso. Afetar aqui a nossa dinâmica interna, que é muito dependente. E outra coisa é as bobagens aí que o governo tá fazendo de arrumar a guerra com a China agora, que é as principais potências mundial, mas isso não vou nem comentar. Eu vou me ater ao que eu acho que vai acontecer, ou o que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho, né? Primeiro que, seguinte, o que vai acontecer daqui para frente depende da situação, da estrutura que a gente montou anteriormente, de como as nossas relações de trabalho estão vindo nas últimas décadas, né? E como elas são estruturalmente concebidas, e dos impactos propriamente ditos em questão do desempenho econômico dos setores, da atividade econômica e das medidas que o governo vai ou não tomar quanto a isso. O cenário anterior não era nada animador, a gente estava no trimestre encerrado de fevereiro desse ano com 11,6% de desemprego, ou seja, 12,4 milhões de pessoas desocupadas. Isso é só 1,6 ponto percentual abaixo do que foi o desemprego no pico da crise ali em 2017, né? Então é um cenário em que tinha de fato uma massa enorme de pessoas que não estão conseguindo se sustentar, né? Então essa gera a perspectiva. Aí as expectativas para a variação da taxa de desemprego a partir de agora, elas são de toda sorte, dependendo das intenções de quem faz as pesquisas, e variam de 13% a 30%, que seria a taxa, alguma coisa perto da taxa esperada para os Estados Unidos. Então talvez seja mais realista esse chute mais para cima, né? Mas tem poucos indicadores até o momento. O que é certo, e que eu tenho quase certeza, é que vai ser a maior taxa de desemprego da história recente do país. Com certeza maior do que foi observado na década de 90, que na verdade já foi, né? Na década de 10 a gente já tem isso, e essa taxa vai levar a uma convulsão social que está aí, a gente está aí para ver o que vai acontecer. No primeiro momento, na verdade, a taxa de desemprego tende a não acelerar tanto, porque na verdade as pessoas não vão conseguir procurar emprego, né? Ou não vão ter nenhuma perspectiva de emprego. Isso, como a taxa de emprego é uma razão entre as pessoas procurando emprego, as pessoas que não estão encontrando emprego pelo total de pessoas procurando emprego ou trabalhando, né? Então ela vai ser segurada nesse primeiro momento, só que ela vai chegar no ápice ali no terceiro trimestre desse ano, final desse ano, e a queda que, esse é o cenário que eu estou projetando mais, alguma coisa na taxa de desemprego em torno dos 20%, quer dizer que uma em cada 5 pessoas que procura emprego no Brasil não vai encontrar, né? Então, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acho que a questão do emprego é onde vai mais bater essa crise. Por quê? Porque a queda da rentabilidade, ela implica necessariamente isso, né? Para manter os lucros, se vai necessariamente jogar a balança contra o trabalhador. Então, o trabalhador vai pagar isso, seja diretamente na forma de salários, ou seja, que também é pressionado pela alta do desemprego, né, baixa de salário, ou indiretamente com os ataques que a gente já está sofrendo aí ao que sobrou da nossa legislação trabalhista e tudo mais. Só para você ter uma noção, né, um estudo do Sebrae, que não é lá muito isento de interesses, mas enfim, projetou que em só 15 dias, ali entre março e abril desse ano, já foram 9,3 milhões de empregos perdidos só nas micro e pequenas empresas do Brasil. Então a gente tem uma noção aí, se a gente projetar isso, por exemplo, para continuar durante um mês, e só entre as pequenas e médias, a gente abate esse teto aí dos 20% de desemprego. Isso sem considerar a condição de desalento, né, que seriam as pessoas que sequer estão procurando emprego porque elas não têm perspectiva ou não conseguem pagar para como se locomover, etc. Uhum. Essas pessoas geram 4,5 milhões de pessoas em fevereiro desse ano, e esse número ele vai crescer enormemente, porque pelas próprias condições da quarentena, né, que inviabiliza que as pessoas procurem emprego, ou mesmo pela ausência de perspectiva de encontrar um emprego, esse número vai explodir, né?
Uhum. E é interessante também a gente verificar a estrutura que se tem no mercado de trabalho hoje, aliada à desigualdade social no Brasil, que começa a pesar sempre no lado do trabalhador. Então, assim, a gente vê as pessoas tendo que sair de casa e são inúmeros relatos de pessoas que sabem do risco que estão correndo, mas também sabem que não tem nenhum auxílio para colocar comida dentro de casa que não seja o seu próprio trabalho. Uhum. E se somar isso ao auxílio emergencial de um valor baixo, a demora desse auxílio emergencial, a questão da informalidade, onde o trabalhador está tendo que escolher por onde ele vai levar a facada, sabe? Então, assim, é uma questão estrutural que a gente sofre com ela e paga o preço hoje, aliado a uma política pública ainda muito ineficiente e aquém dos outros países do que estão fazendo.
Exatamente, eu acho que por isso que essa discussão entre vida e economia é tão inócua, porque é uma balela você ignorar que o trabalhador que gera o valor, ele vai ser o afetado pela perda da vida, né? E esse trabalhador, ele não está nem na condição de escolher uma quarentena porque ele está desassistido. Então a questão de fato não é vida ou economia, mas sim quem é que vai pagar pela crise, quem é que vai pagar pela quarentena, quem é que vai ter condição de fazer quarentena. E aí que aparece o papel de a gente cobrar uma postura mais de maior garantia da estabilidade dessas pessoas por parte do poder público ou se organizar mesmo para fazer essa cobrança junto a quem deveria estar dando esse auxílio para a gente.
Baseado no que vocês já relataram com os fatos e etc., num cenário ideal, caberia a esse governo medidas mais efetivas no sentido de não só auxílios e o auxílio emergencial, como o Franz apontou bem, que demorou muito tempo para sair, que teve 2 dias para esperar um decreto, e agora o próprio ministro da Economia fala de medidas pró-mercado para sair disso através de crédito e não do próprio gasto público. Então fica ali um vão de quem vai gerar esses empregos durante e pós-crise e quem vai dar o auxílio aos mais desamparados. A fome já é uma realidade no Brasil de novo, e isso é uma calamidade. Então quem vai gerar esses empregos? Nunca deixou de ser. Quem vai gerar esses empregos? Quem vai dar essa assistência em termos de auxílio emergência? Por que os estados não estão acompanhando esses auxílio emergências com acréscimos e etc?
Essa questão é que a gente não tem nem a noção do quanto as pessoas estão largadas, desamparadas nesse sentido. Num cenário ideal, desassistidas provavelmente. Num cenário ideal, aquele que a gente imagina com tudo funcionando bonitinho nas relações de trabalho, a gente teria alguma estabilidade no emprego, essas pessoas teriam um pequeno corte no salário, mas teriam estabilidade. A verdade que a gente vê no mercado de trabalho brasileiro é totalmente diferente disso. A gente vê uma informalidade de cerca de 50% da população, ou seja, são pessoas que não têm a menor garantia de que elas vão continuar no emprego, não têm a menor garantia de renda. Elas estão pé da vida com a quarentena porque elas estão ficando sem renda. Elas estão dizendo, frescura do governo, mas a questão é que o governo também não está fornecendo a subsistência das pessoas. No Brasil, a gente tem 26% dos ocupados trabalhando por conta própria, que é o quê? É o camarada que trabalha no Uber, que é o camarada que...
Isso é uma coisa que eu queria perguntar, porque eu estava pensando como que está a situação internacional, como que os outros países, seja de primeiro mundo, terceiro mundo também, como eles estão lidando com a questão do desemprego, ou como eles vão lidar, porque eu pelo menos acredito que o desemprego é uma realidade para todos os países, né? Que é o que vai mais assolar a crise econômica mundial. Mas aqui no Brasil eu tenho essa impressão, e daí é impressão tipo de ignorante mesmo, de que a gente tem muita microempresa, muito trabalhador autônomo, e isso é o que vai dificultar ainda mais a crise aqui no Brasil, que tem dificultado. Tipo, isso é real ou isso é uma coisa que acontece em todos os países?
Sim. É uma visão completamente dentro da realidade, né? Até o Vicente pode falar melhor ainda isso. Mas o que se observou no Brasil nos últimos anos, aí pós-crise de 2014, seria uma informalização da economia, né? Uhum. São as pessoas que... É como a gente às vezes romantiza isso do brasileiro, dá seu jeito, mas na verdade é uma situação catastrófica, na verdade, que a gente tem as pessoas tendo que se virar como dá pra fazer. Então, nunca se viu tanta pessoa vender bolo em pote, fazer Uber, engenheiro fazendo Uber... E a gente faz piada, a gente ri, mas na verdade a gente paga nessa questão estrutural, né?
Então, estão se aproveitando, que pesado, mas eles... Até com a questão das máscaras, né? Isso tá conseguindo se refletir, assim, a galera cara, arranja qualquer coisa para conseguir ganhar dinheiro, né?
Conseguir uma grana, é a falta de garantia, né? A falta
exatamente.
Do emprego formal, que garante todas as coisas que você precisa ali. E mesmo dentro do emprego formal, a gente já tá tendo muita demissão, a indústria já tá falando aí de números muito grandes. O comércio, a Confederação Nacional do Comércio, eles não têm um número fixo, assim, mas eles projetam ali a destruição de 1,8 milhão de postos de trabalhos formais dentro de 3 meses, assim. Então, um número muito grande, o que mostra a dimensão da crise também, sabe? Então, realmente, é assustador em termos de mercado de trabalho.
Mas o que, que é o principal agente nisso? É falta de, sei lá, de novo, não sei o que eu tô falando, mas falta de lei trabalhista, falta de talvez política
seja,
pública?
Cara, talvez seja um conjunto da... Deve seja um conjunto de fatores, né? A gente já vem de uma crise...
O buraco é mais embaixo.
Já tem uma crise estrutural, um aumento da informalidade desde 2014. Somado tudo isso e uma cereja de coronavírus, eu acho que... seria um caminho para explicar isso, talvez, não sei o que o Vicente e o Franz acham disso.
Vamos lá. É, essa questão, primeiro, para diferenciar o Brasil dos países centrais, por assim dizer, tem que ser claro que o desemprego, que o subemprego, que essa massa de pessoas ávidas por arrumar qualquer tipo de ocupação é uma condição para a inserção do Brasil no sistema capitalista mundial, né? A gente, pela forma que a gente se inseriu enquanto país dependente, que depende, ou seja, depende de uma superexploração da sua força de trabalho para conseguir dar rentabilidade para os capitalistas nacionais que trabalham com nível de produtividade bem menor do que dos países centrais, a gente tem que descer o pau no trabalhador, né? A gente não, né? Porque eu não faço nada, né? Mas... E essa condição, ela tem se deteriorado ainda mais nos últimos tempos por causa do avanço das nações centrais sobre a gente e nossa própria desorganização enquanto classe, né? E tem levado a uma que a gente chama do fenômeno da desindustrialização relativa do Brasil, que seria esse setor que ainda teria alguma capacidade de oferecer os empregos de melhor qualidade, aqueles empregos com salários mais altos, com alguma seguridade do trabalho, que foi o que o Adílio defendeu aqui. Se você pegar por esse lado, você olha, por exemplo, só de 2012 até o final de o começo desse ano, a participação dos empregos da indústria, eu não estou nem falando da qualidade desses empregos, caiu de 15% para 13% do total dos ocupados. Enquanto isso, a participação no setor de serviço e comércio, e principalmente naqueles que a gente tem menor produtividade, principalmente no setor de alimentos, serviços pessoais, nos bicos em geral, bom, esses cresceram enormemente. A participação do serviço e do comércio, que nem eu estava dizendo, ela passou de algo como 65% para 71% de todos os ocupados. Isso sem falar no caráter da construção civil e tudo mais. Então, e essas formas flexíveis que vão se espalhando no mercado de trabalho, que vão solapando a CLT, que vão solapando aquelas garantias de trabalhistas que a gente tem, elas são a forma com que os nossos empresários têm de garantir uma maior rentabilidade, porque o progresso técnico daqui é muito mais baixo do que dos países centrais. Nesse sentido, a gente tem uma estrutura do mercado de trabalho que é muito mais precária do que dos países centrais, por isso que a gente tem agravantes. Aqui a coisa é muito mais ferrenha do que é no centro, onde você tem estados mais bem estruturados para garantir ainda algum nível de subsistência mesmo para essas pessoas dentro desse cenário caótico, né? Aqui, por outro lado, as pessoas, como a gente vinha falando, estão completamente desamparadas. E ao invés do governo vir com medidas para fazer com que essa situação se torne mais branda, ele baixa coisas como a MP936, que é o quê? Que é se reduzir a jornada de trabalho, reduzindo o salário junto, e não dando a compensação integral, que na verdade os empresários estão usando isso só para reduzir os custos com o trabalho, mas não tem nenhuma garantia de que esses empregos vão se manter para os próximos meses, porque esse auxílio, por assim dizer, ele dura por 2 meses, cobrindo a folha salarial, mas daqui a 4 meses está livre para ser demitido o trabalhador. Então, a garantia, de fato, de emprego, ela não está não existe, não é uma perspectiva para o Paulo Guedes, não é uma perspectiva para o empresariado brasileiro. E, pior do que isso, o governo está usando desse período de crise para aprofundar as reformas que jogam contra os trabalhadores que já estavam sendo postas antes. A gente já vem de um período de destruição da Seguridade Social de longo prazo, desde os governos FHC, para dizer o mínimo, que se aprofundaram em 2017 com a reforma trabalhista, que se aprofunda agora com a perspectiva da carteira de trabalho verde e amarela, e que já estão hoje com mais de... O último dado que eu vi era coisa como 1 milhão de pessoas com acordos na MP 936, que é essa aí que, que tem nome, alguma coisa como manutenção de emprego e renda, que a gente sabe que é a balela, é aquela velha dicotomia de que existe uma contrariedade entre os direitos trabalhistas e o volume de emprego, como se diminuir direito trabalhista tivesse alguma capacidade de aumentar emprego, que a reforma trabalhista mostrou que é uma balela, que sempre foi uma balela e vai continuar sendo uma balela.
Então, isso que eu queria entender, porque isso é uma coisa básica que eu aprendi na escola. Qual que é a base que eles estão usando para tirar direito trabalhista? Existe alguma base, sei lá, científica, qualquer coisa para esse tipo de atitude? Ou...
Vamos lá, então. Respondendo um pouco a tua pergunta, na cabeça do Paulo Guedes, da equipe que está com ele, enfim, não só ele, a economia ela é impulsionada pelo lado exclusivamente da oferta, né? Então, na cabeça deles, se você reduzir o preço do trabalho, isso vai fomentar investimento e vai levar ao crescimento. Então, é uma visão muito reduzida de como é que, de fato, funcionam os ciclos econômicos, né? Porque se a gente vê, por exemplo, que todos esses ataques que a gente tem à renda e aos direitos trabalhistas, que no final resultam em um consumo, né? Ele vai acabar fazendo com que essas empresas nem tenham como vender seus produtos, enfim, comercializar seus serviços daqui a 2, 3, um ano, um mês, não faz diferença, porque se você vai solapando essa base própria do consumo, a perspectiva de rentabilidade das empresas ela diminui enormemente, e isso não tem uma perspectiva de crescimento econômico que é liderado pela rentabilidade das empresas, né? Não tem expectativa de rentabilidade, por isso que não se vai gerar novo crescimento. Mas assim, na racionalidade deles, o que faz sentido é isso, que para se aumentar a rentabilidade das empresas, você teria que exclusivamente atacar os custos com o trabalho, né? Que é uma solução estritamente danosa a uma das partes que é a nossa, né? E acho que nesse sentido que essa, eu não sei se eu já comentei sobre a falsa dicotomia entre os direitos trabalhistas e a geração de empregos, porque a ideologia que vai surgir agora é de que a gente precisa aprofundar essas reformas trabalhistas, econômicas, para baratear o trabalho, sobre a batuta de que isso vai gerar emprego, sendo que, na verdade, não tem nenhuma falsa dicotomia nisso, só vai ser, de novo, jogar a crise no colo dos trabalhadores, né?
No próximo Quarentena Cósmica.
Tem condições? Aí depende de quem paga.
Num sistema econômico, é só taxar as grandes fortunas?
Tempos de petróleo a preço negativo, eu não sei imaginar.
Tem que se botar a questão em outros termos.
Não, acho que não existe resposta simples para um problema tão complexo.
Eu diria que a gente não quer voltar para o normal, porque foi o normal que nos trouxe até aqui.
O que vocês têm no entendimento de vocês que seriam medidas esperadas de um bom governo, de agora em diante, já conhecendo a situação que a gente está hoje?
Sinceramente, tendo a acreditar que seria um momento de endividamento externo.
É uma péssima ideia, eu acho, a questão do endividamento externo, pelo nosso próprio histórico, a gente sabe o que é uma dívida externa. A gente tem que se organizar num sentido de radicalizar a pauta pelo interesse da maioria.